SC Notícias. Confira agora as principais informações do governo do estado.
No programa deste fim de semana, temos recorde mensal em criação de empregos, lançamento do programa de capacitação e inovação e encontro dos líderes do CODESUL. Além disso, temos também um ato a favor da diversidade na UDESC, duplicação da BR-101 no Morro dos Cavalos, entre outros assuntos. Isso e muito mais você acompanha agora no SC Notícias do fim de semana.
Segunda-feira.
Santa Catarina registrou a criação de mais de 27.800 postos de trabalho com carteira assinada em fevereiro. O número representa a diferença entre contratações e demissões e é recorde para um único mês no estado. Além disso, o número também é o segundo maior do país em fevereiro, atrás apenas de São Paulo. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, e foram divulgados na tarde desta segunda em coletiva do ministro do Trabalho, Manuel Dias, e do governador Raimundo Colombo, em Florianópolis. O governador falou sobre o ganho social representado por esses números.
São dados muito positivos, né? A geração de emprego ela tem um ganho social extraordinário, um bem-estar para a população. E Santa Catarina vem crescendo bem acima da média nacional e nos últimos meses batendo todos os recordes. O mês de fevereiro realmente é um número extraordinário. Isso me deixa muito feliz e animado para que a gente possa acelerar cada vez mais o desenvolvimento do nosso estado. Nós temos hoje o segundo melhor nível de emprego do mundo.
O ministro Manuel Dias ressaltou o bom momento catarinense e a importância da qualificação profissional do estado.
Santa Catarina, como eu já me referi, historicamente foi um estado vanguarda. O maior exemplo foi a vinda para Santa Catarina da BMW. Isso significa que eles escolheram um estado que responda às demandas e às necessidades para a produção de tão importante produto.
A duplicação da BR-101 em Palhoça pode ser feita sem qualquer relação com as questões ambientais ou indígenas. O Tribunal Regional Federal autorizou em fevereiro o início imediato da obra. A quarta pista será construída exclusivamente dentro dos limites do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Desta forma, a terra indígena do Morro dos Cavalos não será afetada, já que a obra será feita no lado oposto. Quem nos explica melhor é o procurador do Estado, Alisson de Bom de Souza.
A decisão judicial ela veio no seguinte sentido, de que a construção da quarta pista, não a dos túneis, ela é do lado oposto da ocupação indígena e, além disso, ela não traz impactos ambientais. Então, a decisão ela foi clara de que não há impacto direto na comunidade indígena que ali ocorre, porque a obra é do lado oposto, e também a questão ambiental não há impacto significativo.
Dentro disso, após essa decisão tomada, existe alguma possibilidade de recurso?
Sim, é possível e isso não é descartado que o Ministério Público Federal ou qualquer outro interessado possa apresentar recurso. Mas o que nós colocamos é que hoje existe uma decisão judicial na qual a quarta pista pode ser construída.
Terça-feira.
O governador Raimundo Colombo lançou nesta terça-feira o Programa Catarinense de Inovação em Florianópolis. A ação conta com a parceria da Federação das Indústrias do Estado, a Fiesc, o SEBRAE de Santa Catarina e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação, a FAPESC. A intenção é capacitar pessoas e empresas, aumentando a competitividade, como explicou o governador.
Nós queremos aumentar a nossa eficiência e para isso você tem que trazer tecnologia, você tem que desenvolver tecnologia. Nós fizemos um programa que atende todas as regiões do estado e que oferece a condição na pequena empresa, no aperfeiçoamento pessoal, na associação com as universidades, com as empresas privadas e a presença do estado como estimulador para que a gente possa, através da inovação, da tecnologia e com isso gerar mais emprego, melhores empregos e melhorar a renda do estado. É um belo programa e eu não tenho dúvida do sucesso dele e do impacto dele no desenvolvimento das nossas atividades econômicas.
Na primeira fase, 12 edifícios sede serão construídos em todas as regiões do estado. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável e a FAPESC são os responsáveis por implantar os centros de inovação em todo o estado. O governo do estado também conta com parcerias para realizar o programa. Para atrair investidores, uma parceria público-privada foi firmada com a Fiesc. E a capacitação de trabalhadores e empreendedores será realizada junto com o SEBRAE de Santa Catarina.
Quarta-feira.
Raimundo Colombo passou o cargo de presidente do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul, o CODESUL, para o governador do Mato Grosso do Sul, André Putinelli, na manhã desta quarta-feira. O ato foi realizado na abertura da reunião do Conselho em Campo Grande, capital sul-mato-grossense. Também participaram do encontro o governador do Paraná, Beto Richa, e o secretário de Planejamento do Rio Grande do Sul, João Mota, que representou o governador gaúcho, Tarso Genro. O principal tema do encontro foi o projeto de renegociação da dívida dos estados com a União, que atualmente é de R$ 369 bilhões. A proposta dos governadores prevê a troca do atual índice de cobrança, que é o Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna, conhecido como IGPDI. O novo índice proposto está entre a taxa Selic, que é a mesma da inflação, ou o IPCA, prevalecendo qual for menor entre as duas opções. Colombo explicou a importância da renegociação para os estados do país.
Hoje o indexador é muito alto, então isso vai modificar completamente, porque se você continuar com reajuste muito acima da inflação, muito acima do mercado financeiro, os estados vão perder o controle e vão ficar sem capacidade de investimento e com uma dívida absurda e irreal. Então essa negociação é essencial para regularizar as contas de todos os estados do Brasil.
Travestis e transexuais que estudam na UDESC já podem adotar o nome social nos registros acadêmicos a partir de agora. A decisão tomada pelo Conselho Universitário nesta terça-feira permitirá, por exemplo, a utilização do nome social nas chamadas e nas colações de grau. Pessoas interessadas podem fazer o requerimento no ato da matrícula ou a qualquer momento caso tenham 18 anos. Do contrário, dependerá da aprovação dos pais. Em entrevista, o pró-reitor de Extensão, Cultura e Comunidade, Maico Nunes, nos falou mais sobre a decisão.
Na verdade, esse processo ele surgiu no ano passado, uma necessidade onde nós tivemos manifestações de alunos que gostariam de ter um tratamento diferenciado no que tange a forma como eles seriam chamados nas listas escolares, nos registros de frequência das turmas, por questões do gênero. Então, assim que a gente teve essa situação, fomos atrás de legislação que nos baseasse uma situação que acabou culminando com a aprovação da adoção do nome social. E a universidade, acho que é um local adequado para discutir, para respeitar a questão da diversidade.
Após a inclusão, o nome social constará juntamente com o nome civil em todos os registros internos. Porém, nos históricos escolares, certificados e diplomas, constará apenas o nome civil do acadêmico.
Quinta-feira.
O Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis, o Plamos, será lançado na capital na próxima terça-feira no auditório da Fiesc. O evento será o primeiro encontro oficial entre a equipe de desenvolvimento do projeto, membros do governo do estado, prefeitos das 13 cidades da região metropolitana e representante de organizações da sociedade civil. Este é o primeiro de uma série de eventos promovidos pelo Plamos, com o objetivo de capacitar e oferecer assistência técnica tanto às cidades quanto às organizações da sociedade civil. Para participar do seminário Mobilidade Urbana em Cidades Brasileiras, você pode fazer a inscrição no site www.plamos.com.br. Para mais informações, o telefone é 48-3665-3255.
Sexta-feira.
Os bombeiros militares catarinenses estão capacitando integrantes da Força Nacional de Segurança Pública para atuação em operações de busca, resgate e salvamento em deslizamentos. O treinamento ocorre até sábado, em Xanxerê, na região oeste. O grupo é formado por 25 alunos de diferentes estados. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina é pioneiro no aperfeiçoamento de tropas especializadas para situações extremas, como explicou o major Walter Parisotto.
A gente tem um espaço onde nós simulamos um deslizamento, uma situação mais próxima da realidade possível, e ao longo de uma semana nós tentamos passar algumas técnicas para que essas equipes possam localizar a vítima e chegar até a mesma com procedimentos de segurança e o mais rápido possível. Tem uma avaliação muito positiva, isso mostra que a gente está no caminho certo. Esse projeto nasceu a partir do desastre de 2008. Parte do projeto do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina para capacitar os seus homens para o enfrentamento aos desastres naturais do nosso estado. E aquilo que o nosso estado tem feito com excelência está sendo reconhecido por outras pessoas. Para nós isso é muito gratificante.
Da Rádio Secom, repórter Guilherme Garcia.
Encerramos agora o SC Notícias do fim de semana. Apresentação e técnica de Lucas Inácio e reportagens de Guilherme Garcia e Lucas Inácio. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.
Esta foi mais uma produção do Serviço de Rádio da Secretaria de Estado da Comunicação.